Então nós temos um mercado interno extraordinário. O mundo rico tem que aprender que a solução dele é fazer com que os pobres virem consumidores, porque esse é o milagre brasileiro. O que aconteceu no Brasil? Os pobres viraram consumidores, estão andando de avião, gente. Eu encontro um avião lotado para ir para Buenos Aires. Antes eu não ia nem pagar um de ônibus. Agora vamos para Bariloche. É um negócio extraordinário. Sabe, o cidadão pegar, ele não sabe como é que entra no avião, não sabe como é que senta, não sabe o que é o banheiro, mas ele está de avião. Ou seja, é esse país que nós ainda não acabamos de construir, que tem muito. E o que aconteceu com os pobres que subiram o degrau? Os empresários subiram o degrau. Agora nós vamos pensar no quê? Nós ainda não resolvemos o problema da micro e pequena empresa na brasileira, a pequena empresa brasileira, mesmo com a aprovação do Simples e o marco regulatório. Nós temos entre a micro e pequena empresa e a grande as chamadas médias empresas, que o Paulo Camoto reclama todo dia, que é o pessoal que não tem nem o auxílio do Simples, nem aquele cartão de crédito do BNDES, e não tem condição de pegar dinheiro e dólar, que são empresas que têm de 10 a 50 milhões de faturamento. Ou seja, essas é que nem uma parte da classe média baixa brasileira tem, cada para o pobre, cada para o rico, não tem para a classe média baixa. Ou seja, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, sabe o que eu sugeriria, Paulo? Eu acho que vocês deveriam, e eu me disponho a ajudar nesse negócio, constituir grupo de trabalhos por setor, para a gente avaliar cada setor. Por exemplo, o setor de energia. Qual é o gargalo do setor de energia? O setor de petróleo, qual é o gargalo do setor? Para que a gente possa, junto, encontrar solução e apresentar para o governo que essa é a solução que nós encontramos, pensada do ponto de vista da sociedade brasileira. Porque senão a gente fica nos acusando pela imprensa, e aqui tem algumas pessoas que já foram vítimas disso, Meirelles e Delfim, por exemplo, que trabalham na área econômica. Todo mundo, é economia, é que nem futebol, todo mundo pensa que entende. É que nem medicina. Estava aqui tal Raul Kutati, mas medicina é o seguinte: se na medida que vocês estão, alguém falou que está com uma doença, já apareceu outro lado e falou: olha, minha tia tomou tal remédio e sarou. A economia é assim, todo mundo pensa que entende. Mas somente quando você está sentado na cadeira, que tem que tomar decisão, é que você sabe o que fazer. Eu lembro quando eu fui, dia 22 de dezembro de 2008, na televisão, fazer apologia do consumo. Eu jamais imaginei, Paulo, fazer apologia do consumo. Por que que eu fui fazer? Porque eu estava lendo jornais e todo mundo dizia: ah, o comércio vai parar. Não sei quem faz uma pesquisa e diz que o comércio vai parar. No mundo inteiro. Eu falei: se o comércio parar, estamos desgraçados. E por que que diziam que o comércio ia parar? Porque o povo estava com medo de comprar, se endividar e não poder pagar porque ia perder o emprego. Eu fui para a televisão para dizer o seguinte: compre. Porque se você não comprar, você vai perder o emprego. Aí vai ficar pior. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: esse país não tem que ter medo. Eu fico ouvindo falar em desindustrialização, isso eu ouço desde que eu não tinha barba branca, sabe? Eu ouço que tem sempre alguém para dizer, sabe, que a coisa não dá certo. Como eu fui oposição há muito tempo, eu sei como é que é isso. Sabe? É verdade, por mais democrata que pareça alguém da oposição, está sempre torcendo para que a situação se ferre. É que nem jogador no banco de reserva. Você acha que todo mundo é amigo, né? Mas o que está no banco está torcendo para o outro torar a perna. Está aqui a chance de ele entrar. Então, companheiro, é o seguinte: nós todos temos interesses como brasileiros, sendo empresário, sendo trabalhador, sendo desempregado. Ou seja, se esse barco afundar, todos morrerão afogados. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento extraordinário que vive o Brasil. Não há povo nenhum do mundo com autoestima elevada como o povo brasileiro. Não há povo em nenhuma pesquisa que tenha mais crédito no futuro do que o povo brasileiro. E nós temos que aproveitar esse momento para fazer o Brasil se consolidar definitivamente. Por isso, Paulo, eu quero... Te vejo que quer ser mesmo sem falar. Quando eu falava todo dia, nunca tive problema agora. Mas, viu, Paulo, por isso eu acho o seguinte: esse momento, Paulo, é o momento da gente bater outra vez sabe, bumbo. Tentou lembrar de quando nós fizemos aquela propaganda com o Ronaldão. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. O que é que a gente queria fazer com aquilo ali? A gente queria acabar com o complexo de inferioridade do brasileiro. Porque é verdade, eu viajava o mundo, meio que tomava uma cervejinha, mesmo que fosse da Bolívia, e não achava legal porque era importada. E a nossa ia lá para baixo, Paulo. Nós hoje ganhamos status. Status de país grande. Status de país competente. Esse país não é mais conhecido por causa do Pelé, por causa do carnaval, por causa de criança de rua. Esse país é conhecido pela nossa capacidade empresarial, pela nossa capacidade gerencial. Não teve nenhum país que lidasse com a crise como nós lidamos. E é importante lembrar que não é sabedoria do presidente ou do ministro da Fazenda. Nós criamos um comitê empresarial que se reunia toda semana para decidir a questão da crise. Não teve uma única medida que não foi tomada a decisão coletivamente. Esse país que deu certo, Paulo, e é esse país que nós não temos o direito de permitir que ele sofra qualquer problema. E se depender da presidenta Dilma, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai fazer, quem sabe, com mais competência, aquilo que nós fizemos para chegar até onde nós chegamos.